Alô, vocês! Aqui é Pris Guerreiro, direto do VenetaCast. Eu tô cansada, tô com sono, na verdade, me deu insônia. Eu tomo os Optem pra dormir, pra poder pegar sono, na verdade. E dessa vez falhou. Era um Optem de uma outra fabricante. E não da EMS, que é o que eu tô acostumada a tomar. E daí eu tomei e me peguei no sono. O sono demorou pra mim. Foi um pererê à noite. Aí eu caí no mundo dos RTs. Putz, o meu algoritmo trouxe tudo que ele não tinha trazido pra mim durante o dia, trouxe à noite também. E aí o sono não veio, né? Mas Priscila, você não deveria ter ligado o celular, depois tomar os updates, tem que deitar bonitinho, tarará. Então, eu fiz isso. Porque geralmente eu tomo, deito, and, not muito bem meu inglês, vou. Nossa, acho que esse menino estudou comigo. Menino muito feio. Que virou um homem muito feio. Ai, ai. Enfim. E aí eu acerto o relógio e puf, durmo. Só que não aconteceu a magia. Não aconteceu a magia. Pelo contrário, parecia que eu tinha tomado um Red Bull. E eu fiquei ligadona. Eu estava ligadona. Um Red Bull, 5 xícaras de café pretinho, assim. E eu estava ligadona. 1 da manhã, já fui dormir tarde, né? Não devia, mas 1 da manhã, ligadona. 1h30, 2h30, 2h30, ligadona. Aí eu falei assim, não, vou tomar. Eu tenho caixinha ainda do outro Zolpidem, ou da EMS. Vou tomar. Abri a outra caixinha, cortei o comprimido lá e puf, tomei. Aí eu comecei a sentir o sono vindo. Assim, depois uns 10 minutos também que eu tomei o Zolpidem, né? Eu tô com 10 minutos, sono vindo, e eu, vou dormir. Porque começou a dar o desespero de eu não vou conseguir dormir, eu vou virar a noite. Eu não tenho mais saúde pra ficar virando noite, gente. Eu tô com 43, 42, 43 anos. Eu não sei mais a minha idade direito. Chega uma hora que você não sabe mesmo, tá, gente? É complicado, eu não sei explicar isso. Então, aí eu senti o sono vindo, virei de lado e apaguei. Acordei com os passarinhos do alarme. Eu achei um alarme com um passarinho que é muito bom. Ele é bom, mas ele tem um problema. Eu sempre acho que é final de semana. Mas aí eu pus uns pé. Os alarmes convencionais pra tocar depois, pra eu ter certeza que não é final de semana. Então. Aí. Estamos nessa agora, são. Sei lá que horas são, deixa eu ver aqui na rádio. Deixa eu ligar a rádio. A bandeira deve estar falando do Roberto Jefferson.
Otávio João Carlos, sabe?
Bom dia, Brasil!
Bom dia, que entusiasmo! São quase 8 da manhã. Quase 8 da manhã. Dando 8:01 agora, na verdade. Quase 8. No celular são 7:59, no rádio são 8:01. Claramente tem algum desajuste aqui. Eles vão falar do Roberto Jefferson aí. Quero ver passar pano para Roberto Jefferson. Ai, ai, Roberto Jefferson, né? Deixa eu fechar esse bloco aqui, que seria o bloco eu acordando, gente. É só isso, esse bloco mesmo. Eu tive insônia, eu tinha esquecido como é ruim ter insônia. Ai, é muito triste. Então, gente, eu não vou falar de Roberto Jefferson. Na verdade, assim, eu vou falar, mas vai ser só isso aqui. Porque esse sujeito não merece a minha atenção, a minha energia. Todo mundo sabe que ele é um escroto. E do outro carro quebrado aqui na ponte, caramba, 2, 1 de cada lado. Roberto Jefferson é um escroto. Ele ameaçou diversas vezes fechar o STF, ameaçou luta armada. Falou que ninguém o pegaria com vida. Tem vídeo dele ensinando como como defenestrar, não, como remover um policial da casa dele se ele for atacado, jogar granada. Ele tinha armas, ele tinha granadas, atirou em dois policiais, tá? Um policial pegou de raspa, na policial parece que pegou estilhaços da granada e... Que deve doer pra cacete, tá? Não é só porque estilhaço que não dói, não deixa marca. Estilhaços de granada e também um fuscão preto! Não, mentira, ele não atirou um fuscão preto, é que tem um fuscão preto aqui, a gente tem que sempre gritar. Quando vê um fuscão preto, que da hora, bonito. Nossa, bonito fuscão. E eu não gosto de fusca, mas esse tá bonito. É um fusca com heterocromia nas lanternas, então. Ai, ai. Heterocromia ou edicromia? Ah, não lembro agora, mas enfim. Fica aí um beijo para os de zóio colorido. Enfim. Ele fez lá, atirou, jogou granada, feriu. Tem um outro policial que tá ferido, parece que é mais grave do que estão divulgando, sabe? Porque o cara mirou na cabeça, atirou na cabeça, cara. Então, a policial pegou, dizem que pegou de raspão no olho, né? Aí depois vazaram o vídeo dele, a negociação da entrega dele, gente. Repetiram o caso Eloá, que você deixa outras pessoas entrarem na casa, que não sejam preparadas para a negociação. O pseudo padre Kelmo, gente, o cara nem é padre, sabe? Foi lá entrar, puseram a vida. Eu não gosto do padre Kelmo, mas puta merda, vamos lá. Civil, botou a vida do civil lá. Não se aprendeu nada com o caso Eloá. Não se aprendeu nada com o caso Eloá. Pra quem não tá ligando o nome, a pessoa, o caso Eloá foi o caso de uma guria aqui de São Paulo que tinha um namorado que virou ex-namorado porque ele era muito possessivo. Ela falou, chega, não quero mais namorar com você. Ele não aceitou o término do relacionamento. Num dia que ela estava na casa dela, na Coab, acho que ela mora na Coab, fazendo um trabalho de escola com os amigos dela, ele invadiu o local, fez todo mundo refém, polícia foi chamada, polícia militar, estavam negociando com ele e tinha uma caralhada de jornalistas filmando e Sônia Abrão comentando. E dando todos os passos da polícia. Tudo passo da polícia. Tudo que a polícia vai fazer. Polícia agora vai cortar água. Polícia agora vai cortar luz. A polícia pretende deixá-los sem alimento. Até para eles cansarem. Aí o que aconteceu? Eles não contavam que o cara estivesse assistindo televisão no programa da Sônia Abrão. E a Sônia Abrão resolveu virar negociadora. Negociadora de refém. Aí tinha um menino lá, uma menina, e a Eloá, o sequestrador, que eu não lembro mais o nome do filho da puta, ele solta o menino, aí negociam, solta a amiga da Eloá, aí fica só eles dois lá, e aí a polícia tentando cansar, e aquela história, perereco, vai, perereco vem, aí tem um momento... Que ele ameaça que vai se matar e matar todo mundo. Olha só onde chegou. Aí entra a amiga da Eloá para negociar. Porque ele falou que só falaria com a amiga da Eloá. E a polícia deixa a menina entrar. Uma adolescente, vejam bem, uma adolescente. Que não tem especialidade nenhuma em negociação, tá? Adolescente. Adolescente não lava nem a bunda direito, tá, gente? Coragem da menina, muita coragem, mas assim, imprudência total da polícia, e deixou entrar, porque no final das contas parece que o cara tinha decidido que ele ia matar os três. Ele queria matar os três. No final das contas, Eloá, a polícia ouviu tiros, invadiu, ou a polícia invadiu e ouviu-se tiros. Essa é uma versãozinha aí que não se sabe muito bem. Mas eu tô encurtando muito a história, tá, gente? Isso daí durou dias, tá? Durou horas e dias. Eu lembro que eu chegava dos lugares, nossa, mas ainda tá tendo esse sequestro? Porque na época era assim, sequestro. A gente não ligava, a gente ia fazer outras coisas, sabe? Eu acho que eu tava na escola ainda. E eu tava trabalhando, não lembro o ano que foi isso. Aí culminou na morte da Eloá. O cara tentou se matar, mas a polícia deu uns tabefe nele. Ele foi preso, depois foi julgado, etc, etc. Tá na cadeia até hoje, tá? E com Sônia Abrão não aconteceu nada, nada. Porque ela também devia ser indiciada, porque ela passava toda a estratégia da polícia pra ele, sabe? Pela televisão, mano. O cara tava assistindo. Ela negociou com ele também. É tudo errado. Tanto que isso daí virou caso de sala de aula, de um curso de jornalismo. E aparentemente não virou em caso do treinamento policial. Especialmente da supostamente melhor polícia do Brasil, que seria a Polícia Federal, né? Cai mais um mito de que a Polícia Federal é a melhor polícia. Pra mim agora já não é mais, não. Agora, pra mim, a melhor polícia é o Garra aqui de São Paulo e... E por favor, Garra, não me decepcione. Ai, ai, ai. Então é isso. Aí entrou Padre Kelmon, foi negociar. Aí vem Padre Kelmon segurando as armas do Roberto Jefferson nas mãos, contaminando toda a prova. Sabe, porque ele não estava com luva, ele estava simplesmente segurando o cano da arma. Como que esse padre entrou lá? Entrou mais um monte de gente lá, sabe? Aí Roberto Jefferson, a filha do Roberto Jefferson, dá uma entrevista falando que o Bolsonaro vai dar um indulto. Só que pra ele ter um indulto desse crime, de tentativa de assassinato, tá? Que agora é outro crime. Precisa ter julgamento. Até ter o julgamento, etc. Roberto Jefferson se lascou, porque não vai ser mais Bolsonaro presidente. Não vai ter como ficar dando indulto. Não existe vale indulto, sabe? Toma aqui um vale indulto para quando você precisar, você tem o indulto. É carta da cadeia do Monopoly. Não existe isso. Eu esqueci de fechar a janela. Opa, desculpa. Só porque eu não tava querendo passar meu carro no buraco aqui. Tá bom. Aí, deixa eu ligar o ar que eu tô calor. Calorenta hoje. Ai. Então. Aí, mas por que começou essa bagunça toda? Acontece que o senhor Roberto Jefferson, por incrível que pareça, ele estava preso em prisão domiciliar. E quando você tá em prisão domiciliar, você tem que cumprir umas regras, assim. Por exemplo, você não pode se afastar muito longe do local onde você está preso domiciliarmente. Pelo que eu soube, tem gente que é preso, está em prisão domiciliar e é preso em farmácia. Já não tem explicação, não pode falar assim, ah, eu vim aqui comprar uma camisinha, eu vim aqui comprar um remédio para piriri que eu tome todo, né? Você sabe o que é piriri? Aqui, pelo menos aqui nos meus círculos mais próximos, a gente fala piriri quando a pessoa tá se cagando inteira, sabe? Tá com diarreia, aquela diarreia crônica, é piriri. Assim, ih, me deu um piriri. Sei lá. Uma vez eu falei de piriri e a pessoa achou que era tipo uma comida, assim. Pelo amor de Deus, gente, não comam piriri dos outros. Não vai fazer bem, não. É meio nojento, inclusive. Há quem goste. Não gosto, não. Mas então é Natal. Oh, não é Natal ainda. Não é nem Halloween ainda. Semana do Halloween. Semana das eleições, semana do Halloween. Não acho que é coincidência, hein? Será que nós vamos exorcizar os monstros? Os demônios? Ai, meu Deus. Aí o senhor Roberto Jefferson, que tá lá, foi preso depois de horas enchendo o saco. Nossa, foi o domingo inteiro com essa encheção de saco. Eu queria ter ficado jogando Minecraft, Aí minha mãe, eu nem liguei pra ver as notícias, pra vocês terem ideia. Eu vi uma notícia que eu não lembro mais direito o que era, mas falou assim: vai ser isso o dia inteiro, não era nem do Roberto Jefferson. Eu falei: é a super live do Bolsonaro que teve. Eu falei assim: vai ser esse troço chato o dia inteiro, Neymar, super live, foda-se, sabe? Quero ver isso. Vou jogar. Meu plano era jogar. E aí minha mãe me avisa desse negócio. E minha mãe fica a cada meia hora dando a mesma notícia. Aí eu, pronto, vou ter que ligar pra acompanhar também, pra ver o que tá se passando. E aí o negócio foi escalando. O cara tem uma Sprinter, ele simplesmente vai enfiando essa porca desse Sprinter em todo espacinho que ele vê. Mesmo se a gente não estiver vendo a Sprinter, já foi embora. Preciso dar uma acelerada aqui, senão não ficarei a ver navios. Ixi Maria, hoje eu não tenho lanche. Tem só umas bolachinhas lá na gaveta. Que horas são? 8h13. Tem uma padaria aqui perto, mas é um perto que fica meio longe, meio perto, meio traiçoeiro. É melhor ir direto pra lá e começar das minhas bolachinhas mesmo. Mas daí, gente, eu me perdi aqui, ó, virou um sem foco. Pensando tantas coisas ao mesmo tempo. Aí o Robert Jefferson finalmente se entregou. Depois subiram as imagens de como foi essa negociação. Pelo amor de Deus, gente, parecia um esquete dos Trapalhões. A possibilidade de tudo isso ter sido armado e saído do controle, a possibilidade. Me mostraram, né, Gustavo? Mostraram. Uma galera com faixas de apoio a Roberto Jefferson. O carro que entrou para guinchar, o guincho, né, na verdade, que entrou para levar o carro, a Blazer lá da Polícia Federal, Blazer, o carro da Polícia Federal, que foi baleado, também tinha um adesivo Bolsonaro 22. É meio bizarro, assim, meio estranho, né, mas... Então lá, tem essas coisas aí. Eu não vou falar que foi armado, porque eu não sei, eu não tenho provas, tá, gente? Eu não tenho provas, eu não vou falar que foi armado, mas eu vou falar que foi estranho pra caramba. Tá bom assim, Gustavo? Tá satisfeito? Foi estranho pra caramba. E é isso que eu vou falar de Roberto Jefferson, gente, porque eu não tenho mais o que dizer. O cara, não vou falar, não acredito que ele enlouqueceu. Isso aí tá na cara que não. Ele mesmo tá construindo vários vídeos, várias provas contra si. Depois eu quero ver ele falar assim: foi mal, tava doidão. Porque ele não parece fora de si. Ele parece muito bem focado naquilo que ele quer fazer. Estou chegando aqui na empresa. Deixa eu tirar aqui. Oi. Cadê? Deixa eu ver. Será que tem vaga lá em cima? Deixa eu ver. Hoje eu acho que não tem vaga lá em cima. Hoje não tem vaga lá em cima. Que triste. Que tristeza. Hoje não temos vaga lá em cima. Não há vagas lá em cima. É debaixo do muro pra ninguém saber. Debaixo do muro não. É debaixo dos panos pra ninguém saber. Então é isso, gente. Eu me desviei aqui, eu me perdi toda. Mas é isso que tem pra falar do caso do Roberto Jefferson, gente. Não tem absolutamente nada de concreto. Só que o cara atirou em policiais. O cara atirou para matar policiais, atentou contra a vida de pessoas, puseram uma outra pessoa que não tinha experiência em negociação para negociar. tá? É, arriscaram muito, não aprenderam nada com o caso Eloá. Inclusive, deixo aqui de recomendação do caso Eloá o podcast Vida de Jornalista. Digitem assim no Google: Vida de Jornalista, caso Eloá. Eloá é com E, mesmo acento no A. Eloá. E ouçam o programa. Nossa, cara, não precisa sonar tão colado assim. Eita, pegou a parede. O pessoal tem um carro grande. Tá, então assim, não precisa. Tô vigiando aqui, ó. Pessoa do lado. Então, gente, não precisa. Não precisa. É, falar mais disso. Chega, deixa o Roberto Jefferson para lá. Deixa o Roberto Jefferson para lá. É, o Bolsonaro, a princípio, repudiou. Depois meio que voltou atrás. Ontem parece que estavam tendo uma reunião lá no, às pressas no Planalto. Não sei o que vai rolar disso, porque eu ainda não vi as notícias. Mas parece que estão querendo calar Janones de falar sobre isso, de falar sobre outras coisas, de falar de Gleisi Hoffmann, falar sobre alguns assuntos também, de falar do Paulo Guedes. Parece que impuseram uma lei marcial aqui, não estamos todos comunicados, só para algumas figuras. Mas essa batalha vai ser travada com as figuras menores, tá, gente? Influenciando. Era isso que eu queria falar com vocês agora. Esse episódio vai ser só isso mesmo, vai ser só um resumo do domingo. Eu acho que eu vou até chamar isso de resumo do domingo. Também teve atentado em carreata de manifestação lá no Nordeste. É, encontraram granadas, Roberto Jefferson, fuzil. É, não foi tiro de pistola, tá, gente? Foi tiro de fuzil. Tiro de fuzil faz um rombo desgraçado. Machuca pra caramba, sabe? É um bagulho que é feito pra guerra. A gente ainda tá vendo esse troço se desenvolver. Talvez isso tome a pauta da semana, dos debates que ainda tem por vir. Eu recomendo muito que vocês assistam a entrevista do Lula no canal Desce a Letra Show, do Cauê Moura e do Lodi Gil. Adorei saber o nome do Lodi Gil. Foi muito legal, porque ficou mais a cargo do Lodi entrevistar. E foi muito bom, porque o Lodi, ele é da periferia, ele é gente como a gente. Eu me identifiquei muito. Bom, é isso, gente. Ficou 18 minutos. Não sei, não vai dar para dividir em dois blocos isso aqui. Vai assim mesmo. Um abraço para vocês, bom dia. Depois eu gravo mais. Mais outro programa. Esse é o VenetaCast número 11. E se você estiver assistindo o Veneta, estiver gostando, estiver curtindo, quiser contribuir comigo para comprar um celularzinho melhor, porque o meu tá morrendo, pixpris@gmail.com, ou me dá um celular, né, gente? Manda uma mensagem aí no meu e-mail mesmo, prisguerreiro@gmail.com, e me dá um celular. Um celular bom, tá? Eu tenho um J8. Ele é bom, mas ele tá morrendo. Ele é de 2018. Falou-se. Então,